Bom, gente, eu já tenho aqui a nossa última entrevistada do outro lado da tela. Eu vou saudar a servidora do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e diretora jurídica da Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Processamento de Dados, a FENADADOS, Débora Sirotô. Débora Sirotô, bom dia.
Bom dia, Anderson. Tudo bem? É um prazer. Quero agradecer aqui pelo convite, pelo espaço e também saudar a todos que estão aí nos assistindo.
Eu te saúdo e te agradeço, Débora, a tua presença aqui mais uma vez para conversar com a gente. Já tínhamos feito um diálogo há algum tempo aqui no nosso programa e hoje vamos voltar a falar sobre a situação na Dataprev, né, Débora? Porque nos últimos dias, a empresa de tecnologia e informações da Previdência Social voltou ao centro das atenções após aquelas tentativas de privatização durante a gestão Bolsonaro. O Ministério da Previdência Social reconheceu na última semana, Débora, falhas no sistema desenvolvido pela Dataprev, que tem prejudicado o acesso de beneficiários a pedidos de aposentadoria e outros auxílios. A Dataprev, só para explicar aqui aos nossos espectadores, ela é responsável por prover soluções de tecnologia da informação a programas usados aí pelo governo na administração de políticas sociais, como o benefício de prestação continuada, o BPC, o abono salarial e também o seguro-desemprego. De acordo com informações divulgadas pela grande imprensa, Débora, essas falhas aí da Dataprev incluem vazamento de dados. É algo que preocupa a todos, né? Sabemos aí a importância da Dataprev, que guarda dados aí de todos os brasileiros e o interesse também dos neoliberais em contar com essas informações de grupos econômicos aí, de contar com essas informações para, enfim, para utilizá-las seu próprio benefício. Débora, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Eu queria saber se houve essas falhas de fato que foram colocadas aí no noticiário ao longo dos últimos dias. Se vocês conseguiram identificar, vocês aí na data na FenaDados conseguiram de alguma forma identificar vazamentos de dados aí por parte da Dataprev por conta dessas falhas que foram inclusive admitidas pelo Ministério da Previdência Social. Como é que você se coloca em relação a isso? Explica aqui para a gente, por favor.
Tá joia, Anderson. Vamos lá. Eu acho que sim, são dois pontos, né? Primeiro, de fato, como você muito bem colocou, né? A Dataprev, assim como o SERPRO, né? Empresas públicas de tecnologia, né, do governo federal estiveram aí na lista das empresas a serem privatizadas. E com isso houve fechamento de diversas unidades das empresas. E a gente sempre defendeu, né, que essas empresas precisam ser públicas porque elas prestam serviços estratégicos para o funcionamento do nosso país, né, para toda a nossa sociedade. E o que a gente tem hoje, assim, primeiramente falando da questão dos sistemas, eu acho que tem alguns pontos importantes de serem levantados. O parque tecnológico, por exemplo, do INSS, que é de responsabilidade do INSS, do Instituto, né, tem gerências executivas aí que respondem pelas agências que são responsáveis por isso. Ele de fato está obsoleto. A informação que nós temos é que a última atualização, digamos assim, nesse parque tecnológico, toda a infraestrutura, né, das agências, ela aconteceu no governo da presidenta Dilma. Então, desde essa época não houve nenhum investimento. O que se sabe, por exemplo, é que tem agências que carecem de equipamentos. E aí o Instituto tem feito um trabalho no sentido, inclusive, de recuperar algumas máquinas que estavam paradas, de buscar um upgrade nessas máquinas para que elas possam, então, ser utilizadas nas agências. Então, de fato, precisa, né? E aí é todo o investimento que eu acho que o governo já se manifestou nesse sentido, né? Que está buscando fazer esses investimentos para que atualize esse parque tecnológico que carece, sim, né, de investimento. E aí, obviamente, com toda essa dificuldade de infraestrutura das agências, isso acaba impactando no acesso aos sistemas, né? A outra questão é o circuito de dados. Esse circuito de dados que chega até as agências, ele é da Telebrás. E atualmente a gestão desse circuito de dados é do próprio Instituto, do próprio INSS, né? Então a Dataprev fornece sim serviços, sistemas, mas para que esses sistemas também possam ser, né, aqui colocando que não é apenas uma questão de o sistema estar acessível ou não, né, mas tem todos esses outros componentes que precisam, sem dúvida, ser levados em consideração, né, para acesso ao serviço. Digo, tanto a questão do circuito de dados quanto a infraestrutura, né, local das agências, cabeamento, equipamentos, etc. Então, tudo isso precisa ser pensado e, pelo que eu também tenho acompanhado aí na imprensa, tem sido feito esforços, né, pelo governo, pela presidência do Instituto, pelo Ministério, de atualização desse parque, né, de investimento nisso. Mas eu acho que esse é um ponto importante para ser colocado, que o último investimento foi em 2010, então tem muito tempo, né, esse parque está bem obsoleto, a gente sabe como que a tecnologia, né, tem se desenvolvido de forma tão rápida, requerendo, então, um hardware, né, mais robusto para acesso também. Em relação à questão dos vazamentos de dados, o que eu posso dizer? Eu não tenho, tá, nenhum conhecimento sobre a questão de vazamento de dados pela DataPrev. A gente sabe que tem muitas vezes notícias nesse sentido, né, que a gente precisa ter muito cuidado para analisar a fonte. Hoje a gente tem vários dados nossos, né, enquanto cidadãos, assim, seus, meus, que estão aí disponibilizados na Dark Web, por exemplo, mas fruto de diversos vazamentos de dados, onde às vezes há, inclusive, como é que a gente pode dizer, um enriquecimento dessas bases de dados, fruto de vários vazamentos. O que nós temos aí na imprensa, em relação à DataPrev, que aconteceu, é assim, o ajuizamento de uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência em relação, não apenas à DataPrev, tá, mas por conta de um suposto vazamento de dados, no caso do Auxílio Brasil. Então, assim, o autor é uma associação chamada Sigilo, e essa ação civil pública, ela foi em face da DataPrev, da União, por conta do Ministério da Cidadania, da Caixa Econômica Federal e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da NPD. E aí houve uma sentença que condenou, então, esses réus, mas todos eles entraram, puseram embargos de declaração, e a gente teve, então, essa sentença revogada. A sentença chegou, inclusive, a atribuir aí um valor de R$15 mil a título de danos morais individuais. Mas aí todos os réus, então, inclusive a DataPrev, opuseram embargos de declaração, e essa sentença, então, foi revogada. E por que aconteceu isso? Tentando explicar bem rapidamente. Após a inicial, as empresas, então, apresentaram suas contestações. O autor, então, apresentou a sua réplica em relação a essa contestação. Então, por exemplo, a DataPrev apresentou sua contestação, e aí o autor, essa associação Sigilo, apresentou a réplica com um documento, com vários documentos, né? Inclusive, um documento dentre esses vários que ela apresentou que embasou justamente a prolação dessa sentença. Ocorre que nenhum réu teve oportunidade de se manifestar sobre esse documento. Né? Então, houve, digamos assim, um cerceamento de defesa, né? E aí, então, os embargos de declaração ANPD, Caixa Econômica, DataPrev, todos eles alegaram, né, que o processo precisava ser saneado para suprir essa questão aí da falta, né, de oportunidade para que ele se manifestasse sobre o documento que embasou a sentença. Então, por conta disso, houve, então, uma nulidade do processo, né? Então, o processo voltou a essa fase, então, da réplica, e aí foi, então, devolvido, digamos assim, esse prazo para que os réus apresentassem a sua manifestação. E aí, depois disso, esse prazo deve estar aí correndo, terminando que isso aconteceu esse ano, né? Essa revogação dessa sentença, e aí os autos, então, vão voltar conclusos para uma nova decisão do magistrado. Mas isso está ocorrendo na primeira vara federal de São Paulo.
E esse vazamento que você citou, ele ocorreu quando, de fato, esse é um processo desse ano, mas quando é que ocorreu esse vazamento? Que tipo de danos aí foram provocados? Que tipo de dados foram vazados a partir desse episódio aí que você citou, Débora?
Então, na verdade, é isso que está sendo alegado, né? Que não está na inicial, não tem, então, uma comprovação de dano, né? Então, não há uma comprovação de que houve dano, que dano que houve. Não há também uma comprovação, às vezes, do nexo causal. Ou seja, houve um dano, esse dado realmente ele foi, né, vazado, digamos assim, da DataPrev, do banco de dados da DataPrev, ou enfim. Então, tudo isso está sendo alegado, né, por essas empresas, né, pelos réus dessa ação civil pública, de que não há comprovação de dano, né, e justamente eles estão, inclusive, contestando esse documento, né, que o documento ele não traz provas de dano, não traz um nexo, né, a algumas contradições, digamos assim. Então, é um suposto vazamento, mas que os documentos que foram, então, juntados não comprovam isso. Aí é preciso aguardar, realmente, né, o deslinde dessa questão para a gente poder, enfim, se manifestar, né? Até porque hoje esse processo está correndo em segredo de justiça.
Claro, claro. É, as provas, então, até agora não são conclusivas aí de que possa ter havido vazamento de dados, como você trouxe aqui para a gente. Agora, Débora, uma coisa é certa. Houve falhas aí no sistema que prejudicou aí uma série de brasileiros, especialmente os beneficiários lá do INSS. Você consegue dizer que tipo de falhas, de fato, aconteceram nesses programas sociais, se elas já foram corrigidas?
Então, não tenho assim, né? Muitas informações que a gente sabe é que, na verdade, os sistemas, por diversos motivos, eles podem, em algum momento, realmente ficarem disponíveis, né? E como eu coloquei antes, não é apenas, às vezes, o sistema, a falha do sistema, mas toda a infraestrutura necessária para que esses sistemas sejam acessados, né? Então, o que a gente tem é, não há nenhum posicionamento, por exemplo, da DataPrev, no sentido de que esses sistemas, de fato, né, tiveram falhas, mas que apenas há uma prestação de serviço, aí tem todo um acompanhamento, digamos assim, de indicadores, né, se esse sistema, ele tem que, por exemplo, atingir uma determinada meta de funcionamento, disponibilidade, e até onde a gente sabe, está tudo dentro, digamos assim, da normalidade, mas lógico que há necessidade de melhorias e tudo isso muito em decorrência desse processo, né, de sucateamento que as empresas passaram no governo anterior. Então, isso acho que está sendo verbalizado, vocalizado por todos os, né, os atores envolvidos nessa situação toda, tanto, né, o Ministério, a própria empresa, o Instituto, de que há, sim, necessidade de melhorias, há, sim, necessidade, né, de atualização, de investimento nesses sistemas. O próprio, acho que o presidente da DataPrev, acho que eu vi em alguma matéria, ele colocando que tem feito, né, tem envidado todos os esforços no sentido de melhoria disso, mas que, enfim, a empresa veio aí ao longo dos últimos anos, né, por conta de estar também na lista das empresas serem privatizadas, ter tido unidades, né, trabalhadores, enfim, que se desligaram da empresa durante todo esse processo. Então, digamos assim, a casa tá sendo arrumada, né, nesse sentido de trazer de volta a DataPrev, né, para o papel que ela tem, que é estratégico, né, principalmente para esse olhar social tão fundamental da nossa sociedade, como você citou, todos esses serviços, né, importantíssimos, fundamentais que a DataPrev presta para a sociedade.
Tem dúvida, é uma empresa fundamental para o país e vem passando por um processo de sucateamento, como você muito bem colocou, ao longo dos últimos anos, no sentido justamente de facilitar essa privatização. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Essas denúncias aí que surgem de vazamentos na DataPrev, isso se dá com que tipo de intenção? Ô Débora, não dá para dizer que isso acontece de maneira eventual, enfim, que se crie essa imagem de que a DataPrev é uma empresa que não oferece segurança aos dados. Há necessidade de investimentos em software, há necessidade, o Débora, de investimento de pessoal, inclusive, né? A gente sabe muito bem que há uma defasagem de servidores na DataPrev ao longo desses últimos anos no nosso país. A gente precisa realizar concursos aí para a reposição dos quadros da DataPrev, mas qual é o interesse em se criar essa imagem de que a DataPrev é uma empresa que não presta o serviço necessário, que não dá segurança aos dados dos brasileiros?
Então, eu acho que assim, nós passamos muito pela necessidade, né, desse discurso de defesa das empresas públicas no governo anterior. Então, o tempo todo se alegava, inclusive como uma justificativa para privatizar essas empresas, que elas eram ineficientes, que elas traziam prejuízo, e muito pelo contrário. Se a gente for olhar os dados dessas empresas, elas têm resultados extremamente positivos. Né, eu acredito que agora a DataPrev deve ter aí um resultado extremamente positivo né, nas suas entregas, nos seus balanços, nas suas metas. Eu acho que como não vinha tendo aí nos últimos anos, mas em nenhum momento essas empresas foram deficitárias. Né? E eu digo isso porque, enfim, os números são públicos, né? Nós temos aí também participação nos lucros e resultados, então a gente faz esse tipo de negociação com as empresas, então a gente acompanha todas as metas, né, que estão sendo atingidas por essas empresas. Então, em nenhum momento, mesmo no auge do debate sobre a privatização, essas empresas eram deficitárias. Então, muito pelo contrário. Então, é um discurso que eu acho que tem como objetivo realmente, né, principalmente na época, como era uma ideologia, digamos, do governo anterior, ter um Estado, né, cada vez menor, mais enxuto, só que a gente precisa ter cuidado que tem questões que são essenciais para o funcionamento do país e é muito complicado, inclusive, para a nossa própria soberania, né? A questão dos dados, dados voltados aí, que a DataPrev tem, né, para todo esse serviço, né, que é prestado para a sociedade, assim como o SERPRO, que também estava na lista das empresas a serem privatizadas. Então, a gente tem a questão desses serviços essenciais para o funcionamento do nosso país, né, que muitas das vezes a população sequer sabe quais são os serviços que essas empresas prestam, né, e que se esse serviço ficar indisponível, a gente está vendo agora a situação, né, do INSS, como que está se criando um caos na sociedade, porque de fato as pessoas precisam desse serviço, né, e serviço às vezes tem sido prestado num prazo superior, né, ao que seria o ideal, digamos assim, e na verdade o ideal é sempre a gente buscar uma celeridade cada vez maior na prestação desse serviço para o cidadão, mas isso precisa, obviamente, de investimento, e isso só demonstra, acho que, o papel fundamental dessas empresas para a nossa sociedade. Então, acho que esse trabalho todo de mostrar ineficiência é um discurso, digamos assim, no sentido de tentar privatizá-las, o que, né, ao fim e ao cabo, será péssimo para a nossa sociedade. E eu posso falar isso um pouquinho por conta de uma experiência que nós tivemos na categoria, né, de tecnologia da informação dos trabalhadores com a Datamec, né, que foi privatizada, né, hoje é a Unice, e que sofreu, né, no início do processo uma situação muito complicada, inclusive com também risco de paralisação de serviços essenciais para a sociedade, e à época foi a própria DataPrev, né, que absorveu esses serviços para que eles pudessem então continuar sendo fornecidos, né, com a qualidade, com a segurança necessária para a sociedade.
Essa construção narrativa que se coloca, acima de tudo, né, Débora, dizer que a DataPrev ou que as empresas estatais são ineficientes justamente para desvalorizar e facilitar a privatização desses ativos, desses bens públicos, esse diálogo a respeito da soberania nacional, ele se coloca de maneira urgente, ainda mais quando a gente vê figuras aí como esse tal de Elon Musk atacando aí as instituições do nosso país. Figuras como o Elon Musk têm interesse total nos dados que a DataPrev tem, justamente para utilizar, são verdadeiras minas de ouro aí para esses multimilionários, esses empresários estrangeiros, né? Estão de olho efetivamente nesses dados e, acima de tudo, na soberania do nosso país. Agora, Débora, uma questão curiosa. Caso de fato seja eventualmente comprovado o vazamento de dados por parte da DataPrev, em algum momento, o Estado brasileiro corre o risco de ser processado pelas pessoas que eventualmente tenham tido aí essas informações publicizadas?
Sim, né? Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Lei 13.709, que foi sancionada em 2018, entrou em vigor em 2020, e ela traz, sim, uma série de regras, de princípios, de fundamentos, né? E hoje, inclusive, a proteção dos dados pessoais é um direito fundamental. Desde fevereiro, né, de 2022, houve, então, a Emenda Constitucional 115, que incluiu no rol lá do artigo 5º da Constituição Federal a proteção de dados pessoais como direito fundamental. Então, desde então, né, já, obviamente que já era, né, importante você assegurar a segurança da informação, todas essas questões, né, as empresas já têm todo um serviço de compliance em relação a isso, até porque essa questão aí, dessa preocupação, né, com o direito à proteção dos dados pessoais, como inclusive um direito que visa assegurar a nossa privacidade, o livre desenvolvimento da personalidade, né, de todos nós, isso já é um direito assim, muito antigo, principalmente aí na União Europeia. Né? Então, o Brasil vinha com um debate sobre isso já há alguns anos, que culminou, aí, inclusive após, né, a aprovação e entrada em vigor, na verdade, do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que a nossa lei foi, então, sancionada, entrando em vigor em 2020. Então, a lei traz, sim, obrigações aos chamados agentes de tratamento, né? E também traz esse dever de indenizar em caso de um tratamento inadequado, né, em descumprimento à legislação que cause, né, e aí por isso a importância de comprovar realmente os danos, que cause um dano, né, individual, coletivo, moral, né, ou patrimonial aos indivíduos. Né? Então precisa ter a apuração de que houve esse dano e também a comprovação do nexo causal, né, que esse dano ele foi causado por aquele, né, determinado agente que, em descumprimento à legislação. Né? Então, sim, pode acontecer, né, essa condenação, sim.
Para a gente fechar aqui o nosso papo, você já até falou um pouco, Débora, a respeito da situação da DataPrev ao longo dos últimos anos. Agora, na gestão Lula, desde 2023 para cá, de 15 meses para cá, houve investimentos em relação à empresa? Você vê um interesse aí dessa atual gestão de evidentemente, investir recursos aí na aquisição de software, de pessoal, enfim. Se houve desgaste ao longo dos últimos anos, especialmente durante a gestão Bolsonaro, o governo Lula tem atuado de uma maneira mais responsável no que diz respeito à Dataprev e também ao SERPRO, Débora?
Sim, a meu ver, sim, sem dúvida, né? Porque justamente o governo tem essa lógica de fortalecimento das empresas públicas, né? E é uma questão que a gente sempre defendeu, né? Da importância de fortalecer e de permanecer como pública essas empresas essenciais para o nosso país. Então, a gente tem visto assim, uma mudança. O atual presidente da Dataprev, na verdade, ele foi presidente nos governos anteriores, né, do presidente Lula. Então, ele já tem todo um trabalho desenvolvido na empresa, enfim, conhece, né, e sempre defendeu. Inclusive, na época da privatização, ele esteve em diversas audiências públicas, né, defendendo a necessidade da Dataprev para o funcionamento do país e a necessidade de mantê-la como pública. Então, a gente vê, sim, essa mudança, né, no sentido de fortalecimento e, obviamente, investimento nessas empresas, tanto, né, na parte de tecnologia, quanto de pessoal, capacitação, etc., para que possa se prestar, então, melhor serviço para a sociedade.
É isso, é o que a gente espera e a gente precisa, acima de tudo, investimentos públicos nessas empresas para que elas se tornem um instrumento aí para o desenvolvimento nacional. A gente precisa muito de empresas públicas para que o país se desenvolva, ainda mais num momento grave como esse que a gente vem atravessando, de desgaste do nosso país, da necessidade, da importância de se crescer. O Brasil precisa de crescimento e as empresas públicas, acima de tudo, são as ferramentas, são os instrumentos aí para que a gente possa sair desse atoleiro em que a gente está colocado. Débora, eu quero agradecer demais a tua presença, a gente vai continuar de olho nas informações que surgirem aí. Se você tiver novidades, inclusive, fica à vontade aqui para enviar para a gente voltar, evidentemente, caso necessário, tratar desse tema relativo à Dataprev, ao SERP e à necessidade de se investir nessas empresas. O investimento público é o investimento do país, investimento na classe trabalhadora. Débora, muito obrigado pela tua participação. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho, uma boa semana e deixo aqui o meu abraço.
Obrigada, Anderson, igualmente. Mais uma vez agradeço aqui pelo espaço. Acho que é muito importante, né, a gente trazer esses esclarecimentos para evitar que haja, né, uma imagem equivocada dessas empresas que não contribuem, né, para o nosso país, não contribuem, acho que por um tema muito importante que você colocou, que é a questão da soberania. A gente sabe que sem soberania tecnológica, a gente não tem soberania, né, no nosso país. A gente precisa, sim, ter esse investimento e precisa que esses dados, que todo esse conhecimento, ele seja, de fato, um conhecimento de Estado, né, um conhecimento público, e o fortalecimento, o investimento nessas empresas é essencial, né, para uma melhoria aí do nosso país, da nossa sociedade como um todo. Então, muito obrigado pelo espaço, eu estou sempre à disposição aqui.
Obrigado,
Débora. Bom dia para você também.
Um abraço, tchau, bom tchau. Dia, até a próxima.
Bom tchau, dia.
Tchau. Conversamos aqui com Débora Cirotto. Débora, que é representante da Finadados, né? Ela, na verdade, é diretora jurídica da Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Processamento de Dados e também servidora, Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, falando aí a respeito da situação lá da Dataprev, enfim, um tema que surgiu aí na grande imprensa ao longo dos últimos dias, e a gente está trazendo para ver se, de fato, houve esses vazamentos aí que foram colocados pela grande imprensa. Enfim, é importante a gente ter cuidado no tratamento desses dados dos brasileiros, que são, como a gente citou aqui, uma mina de ouro para essas empresas internacionais que utilizam esses dados para oferir lucros. É isso que está colocado, é esse tipo de interesse que se dá em relação aos dados de empresas como a Dataprev. Gente, quero agradecer muito a participação de vocês aqui, muito obrigado pela presença e pela audiência nesta segunda-feira. Não esqueçam de dar aquela curtida, deixar o likezinho de vocês na nossa transmissão, compartilhar aqui a nossa live do dia de hoje com os seus amigos, enfim, nos aplicativos de troca de mensagem, nas redes digitais. Esse compartilhamento, essa interação de vocês é fundamental para que o Faixa Livre chegue a mais pessoas. O engajamento é muito importante nas redes digitais. Então, deixe lá a sua curtida, não custa nada, é só clicar ali no joinha, clica para curtir a nossa transmissão e ajudar o Faixa Livre a chegar a mais pessoas. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês e lembro que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Muito obrigado a todos pela audiência, um bom dia, um abraço e até amanhã às 8.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157. conta corrente 99360-8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.